Link, a voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
A serviço da evangelização, Frei Carlos Alberto é o novo pároco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim. Citando as prioridades do 8º Plano Diocesano de Pastoral e pregando a comunhão com todo o povo de Deus, Frei Carlos Alberto de Queiroz, de 55 anos, foi empossado na noite de terça-feira, dia 8 de fevereiro, como novo pároco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim, no Parque das Nações, na região Santo André-Utinga. O bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini presidiu a posse canônica do Frei da Ordem dos Frades Menores Conventuais.
Queridos irmãs e irmãos, paz e bem, sou Frei Carlos Alberto, Frade Menor Conventual. Hoje, aqui no Santuário Senhor do Bonfim, fui empossado para o corretor aqui da nossa querida Casa da Misericórdia, Santuário Senhor do Bonfim. Trabalhei na paróquia Maria Imaculada nesses últimos anos e agora, hoje, através de Dom Pedro, nosso bispo diocesano, recebi esse encargo. Fincando os pés aí na nossa missão e acolhida, queremos, juntos com a Diocese, fazer esse serviço de evangelização. Peço ao Deus da vida que desças dê para nós a sua bênção e a sua graça. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre a sua face e compadeça de vós. Volva para vós o seu rosto e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.
Frei Carlos Alberto também assume como guardião do convento Senhor do Bonfim, Fraternidade e Seminário, fundado canonicamente no dia 7 de setembro de 1949 e localizado no próprio Santuário Senhor do Bonfim, na Rua Oratório, 1458, no Parque das Nações, em Santo André. Cerca de 300 pessoas participaram da celebração, que contou com as presenças dos frades menores conventuais, entre eles o ministro provincial da província São Francisco de Assis, Frei José Hugo da Silva Santos, o secretário episcopal Padre Camilo Gonçalves de Lima, que auxiliou na posse, membros de pastorais, movimentos e associações do Santuário Senhor do Bonfim e paroquianos da paróquia Maria Imaculada.
Jesus abençoe muito o Frade Frei Carlos.
A mensagem da garotinha Marcela, de 10 anos, que participa da catequese da primeira Eucaristia, resume todo o sentimento do povo de Deus, que prestigiou a posse do pastor que chega para cuidar das ovelhas do Senhor do Bonfim.
Meu nome é Cristiane Maria Martins Pereira. Eu tenho 20 anos de comunidade, eu sou do lar, e a minha expectativa, eu tenho a Marcela, que tem 10 anos e está na catequese, aqui na comunidade, e a minha expectativa quanto ao pastorado do Frei Carlos, que ele seja acolhedor e que a gente possa manter essa igreja, essa comunidade, sempre unida, sempre firme como sempre fomos, uma família, todos irmãos e sempre trabalhamos em comunidade.
Coordenador do CPP, Conselho de Pastoral Paroquial, Fernando Fernandes, 47 anos, participa da comunidade há 27 anos e relata uma grande expectativa para o trabalho que será realizado pelo novo administrador do santuário.
É uma grande expectativa receber o Frei Carlos como nosso pároco e reitor. Né? Aqui é uma comunidade franciscana e sempre, a cada período, às vezes de 6, de 8 anos, mas a cada período a gente entra nessa questão de troca de pároco. Então, para nós fica sempre assim, uma dorzinha na barriga, mas a gente conhece o Frei Carlos já há um bom tempo. E a gente tem uma grande expectativa que a simplicidade dele possa realmente contagiar toda a nossa comunidade. Ele é uma pessoa muito simples, mas também de grande temor e grande amor a Deus. E a gente acredita que será uma administração muito boa, ainda mais nesse tempo de pandemia, onde a gente precisa realmente de acolhida, nesse momento onde muitas vezes as pessoas brigam por questões políticas, por questões de ideologias. Então a gente precisa de muito amor, de muita paciência, de muita sabedoria, de muito discernimento. Então a gente recebe Frei Carlos com essa expectativa de que ele consiga nos orientar, né, de que ele consiga caminhar, fazer-nos caminhar rumo a Deus, numa união ainda mais fraterna e melhor para a nossa comunidade, para o nosso bairro, enfim.
Frei Carlos Alberto de Queiroz nasceu no dia 4 de maio de 1966, na cidade de Lorena, em São Paulo. Ingressou no postulantado dos frades menores conventuais no ano de 1994, em Curitiba, no Paraná. Sua ordenação presbiteral aconteceu no dia 2 de dezembro de 2011, na Catedral Nossa Senhora da Piedade, em Lorena, pela imposição do até então bispo de Lorena, Dom João Hipólito de Moraes. Em sua caminhada sacerdotal, Frei Carlos foi pároco nas paróquias Nossa Senhora do Rosário, em Itaberaba, na Bahia, Imaculado Coração de Maria, em Boa Vista do Tupim, também na Bahia, vigário no Santuário Senhor do Bonfim, em Santo André, e desde dezembro de 2019 atuava como pároco da paróquia Maria Imaculada, também em Santo André, onde permaneceu durante os dois últimos anos. Neste 8 de fevereiro de 2022, retornou ao Santuário Senhor do Bonfim como pároco e reitor. Fundada no dia 6 de janeiro de 1943, a paróquia Senhor do Bonfim, hoje santuário, celebrará 80 anos de sua criação no próximo ano. No ano de 2015, o templo católico foi elevado a Santuário Senhor do Bonfim e conta atualmente com mais de 30 pastorais, movimentos e associações. As missas são celebradas nos seguintes horários: segunda, às 15 horas e 19 horas; terça, sexta, às 7 horas e 19 horas e 30 minutos; sábado, às 7 horas e 15 horas; e domingo, às 7, 9, 11 e 19 horas. O Santuário Senhor do Bonfim está localizado na Rua Oratório, 1458, Parque das Nações, em Santo André. Mais informações sobre como participar das celebrações e das atividades paroquiais pelo telefone 4472-8444. Vida religiosa consagrada, ser testemunho e sinal de Cristo que ilumina o mundo. Na festa da apresentação do Senhor e no dia de Nossa Senhora da Candelária, a Santa Missa em Ação de Graças, pelo 26º Dia Mundial da Vida Consagrada na Diocese de Santo André, aconteceu na noite de quarta-feira, dia 2 de fevereiro, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, no centro de Santo André. Presidida pelo vigário-geral e pároco da Catedral, Padre Joel Neri, a celebração reuniu consagradas, religiosas e religiosos de congregações presentes nas cidades do Grande ABC.
Celebrando a memória daquele gesto ritual judaico que, como boa família judia, aquela de Nazaré também fez. 40 dias depois do nascimento, levar ao templo o primogênito para apresentá-lo a Deus. Maria e José têm a surpresa de encontrar Simeão, que bendiz a Deus, apresentando então o reconhecimento de que naquela frágil criança, é o mistério que no Natal nós celebramos, né? Na pobreza, na fragilidade do menino de Nazaré, reconhece o esperado Salvador, luz que irá iluminar todos os povos. É a oração de Simeão. Agora pode, Senhor, deixar teu servo ir em paz. Meus olhos contemplaram a salvação. E se a gente segue esse evangelho, na sequência aparece a outra figura, não é? Ao lado de Simeão, Ana, a profetisa, que também se assim queremos pensar, né, na estrutura judaica, também se consagrava, então, assim diz o evangelista, no templo a serviço, no templo, depois da sua viuvez. E aí também já iniciava a reflexão, lembrando as diferentes formas de consagração para nós cristãos, tornado em Cristo uma nova realidade, é claro, do que era a realidade na estrutura religiosa judaica, mas Ana também certamente inspira a vivência da vida consagrada. E aí vejo vocês aqui de várias congregações que, seguindo Jesus, se colocam, a exemplo dos fundadores e fundadoras, não é, numa específica, aliás, num carisma específico dentro da missão de levar luz ao mundo, como iniciávamos a reflexão. Que a celebração de hoje, então, nos ajude a lembrados da família de Nazaré, que, vivendo a sua experiência religiosa, participava ativamente e assim deu a graça no templo a esses dois primeiros anunciadores, não é? E publicamente reconhecendo o Salvador presente, apesar da fragilidade, da simplicidade, da singelez, da pobreza da família que ali apresentava o filho. Certamente, nossa missão, que não é nossa, mas é de Jesus Cristo, né? De continuar fazendo o mundo conhecê-lo, deve passar por aí. Que a vivência, e aí uma palavra aos consagrados e consagradas novamente, não é? Que a vivência da sua consagração, a exemplo do próprio Jesus Cristo e da sua mãe, a Virgem, Mãe das Luzes, a Senhora das Candeias, da Candelária, festa que celebramos então associando a Virgem Mãe ao que ela trouxe ao mundo como luz. Ou, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim tua palavra. Minha alma se engrandece, a minha humildade é colocada a serviço. E a Virgem, exemplo de humilde serva, de fato, seja para todos um exemplo, não apenas aos consagrados, é evidente, a todos nós, cristãos e cristãs, viver de verdade a experiência não da auto-exultação ou exaltação, não é? Mas daquele que dizemos seguir, Jesus Cristo.
A missa foi concelebrada pelo assessor do Movimento da Cultura da Divina Misericórdia e assistente espiritual da Ordem das Virgens e Viúvas Consagradas, padre Fernando Valadares da Silva, e contou com as participações da coordenadora diocesana da CRB, Conferência dos Religiosos do Brasil, irmã Conceição Aparecida, de membros de congregações, institutos religiosos e da vida consagrada.
Meu nome é irmã Ivanete José da Costa, sou da Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Assis. Temos uma comunidade aqui em Santo André, no Parque das Nações. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento complicado, digamos assim, na história, né? Que a gente está no meio de uma, saindo de uma pandemia e também ao mesmo tempo voltando para ela de novo. E esse é um momento que a gente precisa se mostrar corajoso, com muita fé em Deus, para que a gente não desanime. Porque diante de tantos sinais de trevas, a gente pode acabar desanimando, mas a gente não pode se deixar levar por esses sinais, porque tem muitos sinais de luzes no nosso dia a dia. E esses sinais de luzes muitas vezes são pequenos, que a gente não consegue ver, mas a gente tem que se apegar em Deus e deixar que essa luz nos ilumine, para que possamos também iluminar aqueles que estão próximos a nós. E hoje, como dia da vida religiosa consagrada, nós devemos nos fazer luz para aqueles que estão perto de nós e assim, para que essa luz se irradie, porque diante de tantos movimentos, de tantas situações, a gente pode se deixar contaminar também. Mas pela nossa fé, pelo nosso testemunho, a gente não pode deixar que isso aconteça.
Eu sou o Frei Cássio, sou franciscano capuchinho, sou aqui de Santo André, da paróquia Santo Antônio. E a vida religiosa consagrada, nesses tempos de pandemia, tem nos ajudado a testemunhar a fraternidade, o amor ao próximo, o carinho. Esse é um dos nossos primeiros testemunhos que temos que dar, primeiramente, em casa, na nossa comunidade, de um cuidar do outro, a fraternidade. Então, que possamos viver e testemunhar essa fraternidade comum para os outros, para a igreja, para o povo de Deus.
Eu sou a irmã Ragna, sou da Congregação Pias Operária de São José, tenho 37 anos, sou irmã perpétua, e vivenciar a vida consagrada num tempo de pandemia está sendo uma oportunidade de vivenciarmos a solidariedade, a fraternidade e, acima de tudo, ser sinal da terra e luz do mundo mediante as dificuldades e diversidades para com o nosso povo, que é o povo de Deus. Então, assim, nos resta acreditar na esperança e ser esperança também em meio a tantas dificuldades no qual o nosso povo se encontra. Dificuldade de políticas públicas, sociais, dificuldade também de ter aquilo que é o básico, que é a saúde, a educação e a segurança. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que a Virgem Maria nos proteja cada vez mais. Paz e bem.
O Dia Mundial da Vida Consagrada foi instituído pelo Papa São João Paulo II em 1997, na data em que a Igreja festeja a apresentação do Senhor ao Templo, no dia 2 de fevereiro, com o objetivo de implementar um projeto de Deus para celebrar os consagrados e consagradas em todo o mundo, num dia de oração pelas vocações e meditação pelas missões. As intenções de oração do Papa Francisco para o mês de fevereiro valorizam a atuação dos membros da vida religiosa e consagrada como promotores na prática dos ensinamentos e das obras de Jesus Cristo.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira